Pa 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 pa
Saudações para você que está nos vendo ou nos ouvindo, dependendo da onde você esteja agora. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso queridíssimo podcast Depois das Duas, onde a gente tenta falar sobre How I Met Your Mother, né? Eu sou o Joe, hoje a gente vai falar sobre o episódio 9 da terceira temporada, que é intitulado de Dia de Ação de Tapas, e eu achei esse nome muito bom. E como sempre aqui, seguindo o nosso protocolo, vamos para as apresentações e depois partiremos para as nossas análises profundas e aprofundadas, aprofundadamente bem profundas, falando sobre a profundidade deste episódio. Hoje temos aqui conosco o Dex. Boa noite, Dex.
Boa noite, estamos vacinados, todos aqui estamos vacinados, vacinei hoje e é muito gostosa a sensação. Na verdade, eu não senti porque acho que minha adrenalina tava a mil, mas enfim, né? Eu não senti a picadinha.
Roubou minha frase, mano.
Mas estou feliz.
Hoje eu ia abrir mão de uma. Eu ia abrir mão de uma curiosidade pra falar essa, mas o cara já papou, mano. Foda.
Ah, mas é. Todo mundo tem que falar isso.
Todo mundo tem a mesma ideia.
É, lógico. Tem que comemorar mesmo. Mano, eu vou dizer então outra frase. Eu corto, tá? Ó.
Já era.
Já cortei. O problema é do seu. Eu vou dizer outra frase. Eu vou falar o seguinte: depois que eu vacinei, eu tava de carro, né? Porque era drive-thru. Eu saí, coloquei minha música favorita do momento no volume 50, e saí cantando, berrando, e aí foi engraçado, porque as pessoas ficavam me olhando, tipo, que é esse retardado, né? E eu tava feliz.
O que você tá fazendo?
Eu fiquei rouco, mano. Eu cheguei em casa e tava meio rouco. Aí eu falei, bom, acho que é melhor eu parar de gritar, né? Foi isso.
Você chegou
essa é uma história
rouco
de
em casa
vida.
De vacinar, mano.
Eu cheguei meio rouco, mano, porque eu tava cantando, gritando, tá ligado? De felicidade.
Meu Deus.
Foi isso aí. Enquanto isso, a gente tá tendo desfile de tanque lá em Brasília.
Não sei o que pois você quer dizer com desfile, porque pra mim aquilo lá tá indo pro mecânico. Aquilo não é um desfile. Pra mim eles estão levando. Tá levando aquelas carroças pro mecânico ali, porque. Porra, até o meu Onix 2015 era
muito
mais
bom.
Um tanque do que aquilo, velho.
Era um submarino, né? Inclusive. Enfim, é isso aí.
Vacina esse
caralho, velho.
Agora entendi.
Bom, excelente. Também temos aqui hoje o Fefe. Boa noite, Fefe.
Boa noite. Assim como todo mundo teve a mesma ideia, eu também ia falar sobre a vacina, porque eu fui o último, acho que do nosso grupo. Não, falta a Belly se vacinar ainda, né?
E o Caio,
mas,
né?
Enfim, daqui do podcast, o Caio também, pode crer. Mas aqui do podcast eu fui o último. Fui hoje no finalzinho da manhã. E... nossa, cara, eu tô muito feliz. Foi muito bom, assim. Foi... eu já vou adiantar minha recomendação no episódio de hoje, que é se vacine. Se você pode se vacinar na sua cidade, vá, não perca tempo. Quanto antes você se vacinar, melhor é pra todo mundo. E então, pelo amor de Deus, faça isso. Por todos nós. Eu vou repetir isso no final do episódio, tá? Acho que hoje é um dia importante pra gente ressaltar isso, reforçar isso. Como foi, porque, só pra... quem tá ouvindo entender, eu, o Dex e o Rodrigo, que já teve aqui, a gente vai falar deles, nos vacinamos hoje. Então a gente tá falando sobre vacinação o dia todo, então com certeza a gente precisa falar disso aqui também. E uma última coisa importante é que o Vivi não está conosco hoje, você que está na live já deve ter percebido. O Vivi ficou preso no trabalho mais uma vez e infelizmente não se juntará a nós, mas seguimos.
Beleza, então o Dex, ele rouba minha frase, Fernando rouba meu papel de host, eu não sei mais o que eu tô fazendo aqui. Eu vou embora. Eu não tenho mais o que falar. Discutam
Desculpa.
Sobre o episódio. Foda-se.
Como a gente
tá
não
bom.
Tem roteiro, a gente
Porra.
Vai indo só. Dex, o que
tô
você
zoando,
achou?
Tô zoando.
Tô brincando.
Fifi, eu achei
Desculpa,
incrível, e você?
Eu
achei também. É isso, gente. Obrigado, valeu, falou.
É nóis.
Bom, como eu falei, né, eu iria comentar aqui na minha vez que eu me vacinei, e eu realmente vou comentar, me vacinei um pouco antes que meus amigos, foi na terça-feira, e assim, recado básico pra você, tipo, você que está nos ouvindo, claramente você deve ir lá se vacinar, pra você que é um amigo aqui consciente, você com certeza sabe disso, mas para as pessoas que são um pouco mais desligadas do mundo real, eu queria dizer que, cara, posto de saúde e campanha de vacinação não é restaurante à la carte, tá? Não é um lugar onde você vai pra escolher a porra da vacina. Ai, mas puta... Ai, é essa daqui. Exatamente. Ai, mas eu queria daquela. Eu tô tentando muito me controlar pra não xingar esse ser humano que faz isso. Mas, cara...
Não, esse
a vacina... Não esse importa é a porra da marca da vacina. Ela vai te proteger da mesma forma, tá? E pra você que ainda é um analfabeto de vacinação, ela não impede de você pegar o vírus. Não caia nessa de... Ai,
isso
vacinou,
é importante falar.
Mas pegou... A vacina não impede de pegar a porra do vírus. Ela te protege e te dá mais imunidade pra você não morrer. Caralho. E fica, não fica de putaria escolhendo porra de marca de vacina. Enfia a porra da agulha no cu se precisar. Mas toma esse caralho. Puta que pariu.
Esse é o Joey que eu gosto.
Virou
o Hulk. Aí sim, Joey. Esse é o Joey. Virou o Hulk.
Virou o Hulk.
Bom, agora pra minha frasezinha como ontem de sempre, eu só queria dizer que...
Eu adoro como o Joey diminui o tom.
Eu só queria dizer que você nunca sabe o quão forte você mastiga a sua comida até você morder sua língua, tá? Isso é uma verdade.
Mano, faz sentido. Crer. Isso faz muito sentido.
Morder a língua dói pra caralho.
Dói pra caralho. Bom... Pior que eu fui no dente.
Eu me sinto burro, tipo, eu mordo meu dente e falo, mano, que imbecil.
Você já mordeu o dente?
Idiota.
Nossa, mordeu o dente dói, velho.
Você já mordeu o dente com assim, dente, sem querer? Não é morder na quando você enfiar na boca, é, tipo, é morder sem querer. Mano.
Já.
Ai, mano. Poxa, deixa eu aproveitar rapidinho esse negócio, esse lance da vacina, porque muita gente não entende. Não sei se vocês sabem, mas nenhuma vacina do mundo, ela previne 100% que você não vai pegar nunca a doença, tá? Nenhuma. É a prevenção de não se fuder. Então, não existe isso. E segundo que... A Coronavac, você toma a segunda dose depois de 20 dias, mano. Por que você vai escolher a porra da Pfizer e dar dinheiro pro americano, filho da puta?
Você pode igual. Você só vai demorar mais pra tomar a segunda dose. Aqui. É só isso.
Então você é um otário. É nóis.
Eu não consigo mais ouvir alguém falar Pfizer e não pensar Pfizer, no vídeo do Pfizer.
Marco,
não consigo.
Marco,
acabou comigo, assim. Acabou comigo.
E assim, se você acha que a Coronavac é tão ruim, saiba que todos os idosos e médicos tomaram ela, no começo da vacina e. Bom, beijos da. Mas vamos falar sobre. Sobre a nossa queridíssima série.
A taxa de mortes.
O nono episódio é um episódio de Thanksgiving, como é de costume ter, né, em toda série sitcom americana, pelo menos uma vez, quer dizer, geralmente, né, uma vez por temporada. E o George, ele trata de dois assuntos muito interessantes, assim. Eu achei interessante. Ele trata sobre amizade, ele trata sobre a amizade em um fim de relacionamento, e ele também trata sobre... A aposta do tapa entre Marshall e Barney. O que acontece é o seguinte, né? Eles estão planejando ali um jantar, né, de dia de ação de graças. Como o primeiro ação de graças ali com o Marshall e a Lily como casados, né? E a Robin, ela disse que vai levar o Bob para esse jantar. O Bob é um cara que ela tá namorando, ficando, né? Há um tempinho, há algumas semanas. E... A zoação pro Bob do episódio é que ele é mais velho, né? A Robin tem 27 anos e o Bob tem 41. Então, na série, na perspectiva do Ted, em vez de ele ser um cara normal de 40 anos e um cabelo grisalho, eles colocam um ator idoso no papel, como, né, uma caricatura, assim, né, extrapolando a visão que eles tinham do Bob. E aí, eles ficam nessa de, tipo, será que vai ser estranho? Porque, como o narrador diz... O Ted e a Robin, eles não tinham momentos bons onde eles ficavam sozinhos entre si. Eles funcionavam como amigos junto com o resto da galera, mas quando ficava só os dois era um momento meio estranho, né? Meio awkward entre eles, assim. E eles nunca tinham muito com o que conversar, né? A questão do término do relacionamento ainda impactava neles ficarem juntos sozinhos. E aí, até que eles decidem marcar na casa da Robin... todo mundo ali pra fazer as tortas, só que todo mundo acaba desmarcando e no final vai só eles dois. E fica estranho, fica esquisito, eles ficam desconfortáveis na presença um do outro, acabam tendo uma leve discussãozinha e quando o Ted vai embora, eles vão se despedir, eles acabam se pegando e eles, né, dão aquela transadinha marota ali, né, aquela recaidinha de término, né. E aí no dia seguinte eles falam sobre isso, eles tentam se acertar. Mas aí quando eles estão conversando pra se resolver, eles meio que concordam que tipo, eles nunca realmente foram amigos e talvez eles devessem parar de fingir, que é isso que eles estavam fazendo até o momento. Só que no final das contas, eles percebem que eles são amigos sim, porque eles fazem uma piadinha entre eles ali, que eles costumavam fazer quando eles namoravam, e eles fazem essa piada juntos ao mesmo tempo, involuntariamente, sem combinar, e isso mostra um sinal de que a amizade deles realmente existe. Então, a moral da história é uma frase muito interessante que eu peguei, que é a seguinte: a amizade é igual um reflexo involuntário. A amizade é igual um reflexo involuntário. Eu achei essa frase muito profunda, muito interessante, e eu queria que a gente discutisse um pouco mais sobre isso depois. Mas a outra parte do episódio, pra ser bem rápido, é que o Marshall coloca uma contagem regressiva pro próximo tapa. E ele fica chamando não de ação de graças, mas dia de ação dos tapas. Né? E ele começa a fazer um terror psicológico no Barney, porque a contagem regressiva tá acontecendo e o Barney começa a ficar aterrorizado. Ele tem muito medo desse tapa do Marshall. Até que no final eles acabam brigando. A Lily, que é a juíza da aposta, ela cancela. Mas faltando 5 segundos, ela permite com que o Marshall dê o tapa no Barney. E ele vai lá e dá o seu terceiro dos 5 tapas disponíveis dessa aposta. Esse é o episódio de hoje. E agora a gente vai debater um pouco sobre tudo isso, né? De como é que é você ter uma amizade com seu ex-namorado. Como é que é manter esse tipo de relação. Dia de ação de graças, acho que a gente não consegue comentar muito em questão de experiências nossas, né? Porque a gente não tem essa cultura no Brasil. Mas a gente pode falar um pouco sobre isso das séries, né? De como isso é refletido lá. E, claro, também comentar um pouco sobre o tapa, né? O famosíssimo tapa. Enfim, hoje só tem nós três aqui, então acho que eu vou começar pela ordem horária. Então, Dexy, diga aí, o que você traz pra gente do seu insight, da sua visão desse episódio, cara?
Vamos lá. Eu achei um episódio bom, achei um episódio bacana, legal, ri, engraçado. Como o Caio falou aqui no chat, os tapas do Marshall no Barney são maravilhosos, realmente. E boa noite, Pedro.
Hoje chegou atrasado, hein? Olha lá.
Chegou atrasado, vamos cobrar isso aí, velho. 20 minutos atrasado, velho. 21 minutos e 18 segundos. Dá pra ver até os segundos aqui.
Deslize.
Ai, Pedro.
Deslize.
Foi um episódio bom. A parte do Marshall com o Barney é incrível. A interação dos dois eu achei muito engraçada. E realmente, a sofrência por antecipação. Já passei por isso com... Não era um tapa que eu ia receber, mas... Né? Enfim, tem algumas coisas que realmente... A gente começa a sofrer por antecipação. Então, realmente, tadinho do Barney. Tadinho mais ou menos, né? Ele merece às vezes. A parte do Ted com a Robin... Hoje eu tô ruim de nome, velho. A parte do Ted com a Robin... Eu achei meio estranho, porque... É muito desconexo do meu mundo. Então, eu achei meio, tipo... Por que eles estão brigando do nada, assim? E por que tá um awkward silence se eles já foram namorados? Então, tipo, eles sabem muita coisa. E eles podem trocar sobre qualquer ideia sobre qualquer coisa. Tipo, achei meio esquisito. Mas, enfim. O Bob é muito engraçado. E ele chega com aquelas gelatinas, tipo um... Hoje vamos tomar muito shot de gelatina.
Shot de gelatina.
Não sei se era algum eufemismo que a série faz, sei lá, mas eu achei muito engraçado.
É
engraçado. Espero que não, porque foi muito engraçado.
Um ator idoso pra ficar fazendo piada jovial, então... É muito bom, mano.
É muito bom, mano. É muito engraçado.
Fala aí, Dex, depois eu falo, que tem um negócio sobre isso que eu achei bem interessante, mas quando for minha vez eu explico.
Tá. O da Lily... Sei lá, é que a Lily fica meio sozinha, desesperado com o Thanksgiving, né? Achei meio ok. E eu ia fazer um paralelo com o Natal, porque o Natal é muito parecido com o Thanksgiving, eu acho, pelo menos pra mim, que se reúne, não é amigos, né, é família, mas reúne a família, come um peruzão gigante, e tem muita comida e é muito divertido, então eu sempre faço um paralelo com isso. Sobre a piada dos dois, interna lá dos dois, do Robin e da Ted, mas eu gosto de piadas horríveis, então pra mim foi engraçado. No geral do episódio foi isso. Aí depois a gente entra nos trâmites que o Joey quer propor aqui, que eu tenho bastante coisa pra contar sobre
isso. E bom, Então, antes da gente se aprofundar, vai lá, Fefe, opiniões gerais aí do episódio.
É, eu vou pro outro lado, assim. Eu não gostei desse episódio, pra ser sincero. Eu achei ele bem, tipo... Só o episódio. É isso.
Aleatório?
É.
Ou não sei se é aleatório.
Eu acho que...
É, um pouco
dos
dois.
Eu acho que o adjetivo "é" deveria muito ser normalizado, porque ele facilita tantas coisas, sabe? Ele explica tanto.
Ele só é.
É o mu do Joey. Do Joey do Friends.
É o mu do Joey do Friends.
É o mu. É a opinião de uma vaca.
É a opinião de uma vaca, ela simplesmente não importa. É mu.
É, eu acho que esse episódio foi meio mu, assim. Pelo seguinte, eu vou tentar explicar. Tem dois núcleos ou mais, assim, que vão se desenrolando. E vou começar a falar do que eu mais gostei, que foi o do Marshall e do Barney. Eu achei bem engraçado. É mais um show de atuação do Patrick Harris e do Jason Segel. Acho que eles funcionam muito bem juntos, né? Atuando junto, contracenando, assim. E esse plot, digamos assim, essa história do Apostapa é muito engraçado. E vocês já falaram que vai se estender por várias temporadas aí, então é uma coisa que vai ser recorrente. Acho que isso torna a coisa mais legal, que você lembra de coisa da primeira, da segunda temporada. Então acho que esse é um ponto alto do episódio. É, ao mesmo tempo que se tem uma complicação, que é que os dois ficam tão imersos nisso que eles esquecem do Thanksgiving, esquecem do significado da comemoração, o significado da reunião, e esquece consequentemente de ajudar a Lily. E tanto que o Marshall, no finalzinho, ele lembra disso, fala: gente, né, vamos parabenizar a Lily porque ela fez isso aqui tudo sozinha, a gente errou e tal. Então achei legal esse momento, tipo, de
muito fofo.
Uma coisa que os personagens da série fazem pouco, que é pedir desculpa e reconhecer os erros, sabe? Ainda que no final ele dá um puta tapão no Barney, muito engraçado, eu acho que foi importante isso, pra demonstrar essa parte que às vezes a gente, não querendo de muito assim, mas tipo, a gente se perde nas nossas próprias piras. Eu acho que esse episódio me falou um pouco disso, sabe? A gente fica tão focado nas nossas próprias coisas que a gente esquece o que tá acontecendo ao nosso redor. Então foi legal de ter essa parte que a Lily dá umas piradas com razão e traz as pessoas de volta pra realidade. Então isso é importante. A outra parte do episódio, que foi a parte mais meh pra mim, foi o do Ted e da Robin mesmo, porque... Algumas coisas, vamos lá. Primeiro, eu não queria que eles tivessem voltado ou tido um casinho ou qualquer coisa assim, sabe? No episódio da semana passada eu falei disso. Eu falei: só falta me colocar os dois de novo junto. Colocar os dois de novo, sabe? E, puta, mano, eu espero que a série não fique fazendo isso sempre, sabe? Nossa, vai ser muito chato. O episódio de hoje eu já achei muito chato por conta disso. Porque nos últimos episódios, na questão do Gael, parece que as coisas melhoraram nisso. Tipo, sabe, saiu um pouco do foco dele, a superação do relacionamento. Parece que a série tava avançando e eles voltam de novo nisso. E aí, do nada, tipo, nós não podemos mais ser amigos, porque nós estávamos fingindo ser amigos. Aonde? Em nenhum momento dos últimos 8 episódios dessa terceira temporada, eu ou qualquer um de nós 4 aqui percebemos isso. Falou: nossa, o Ted e o Robin estão esquisitos um com o outro, tirando essas coisas pontuais. Não estavam. Tipo, é uma coisa que parece que o roteiro coloca pra justificar esse episódio, mas sem olhar no resto, porque isso não chamou nossa atenção. Então, não sei. E me incomodou. E me incomodou de novo: ah, eles ficam juntos, eles não podem ficar juntos. Porque, mano, eu já ouvi 3 temporadas disso. vamos pra outros assuntos, vamos pra outros problemas. Então, isso me incomodou. Mas eu achei legal o negócio da piada interna deles. E é uma piada que só funciona em inglês, por conta das palavras, né, que eles usam. Na tradução, né, na legenda, ficou muito ruim, mas não é culpa de quem legendou, é porque é uma coisa muito específica, é muito difícil traduzir mesmo. E o Bob eu achei engraçado. Eu achei muito legal como eles colocam um ator mais velho. E o que eu ia falar, Alex, é que ele usa gírias, tanto no inglês quanto na legenda, gírias tipo das gerações passadas, sabe? Tipo, se você reparar no episódio, ele usa gírias antigas, assim. E é muito legal ver esse velhinho fazendo isso, tipo, vestido como o Bob, sabe? É bem... que mostra como o Ted viu a coisa. Eu achei bem, bem divertido essa parte. Mas o episódio como um todo eu achei meio tipo, puta, mano, voltamos nesse assunto de novo. E meio sem contexto, sem, sabe? E no final, tipo, como eles falam um negócio ao mesmo tempo, piada interna. Ah, então a gente pode ser amigo de novo. Que? Não sei. Me incomodou. Foi. Os últimos dois episódios foram legais. E sobretudo o último. E aí esse foi tipo. De novo, tá ligado? Eu achei meio frustrante, assim.
Eu concordo contigo, cara. Eu acho que foi. Eu acho que ele. Foi meio que do nada, né? Esse negócio de Ted e Robin não podem ficar sozinhos.
Uhum.
Eu também senti exatamente o que você falou. Parece que eles quiseram colocar isso de alguma forma no episódio e justificar, sabe? Tipo, beleza, pode até fazer um sentido, porque eles terminaram e tudo mais, só que a gente não viu isso em 8 episódios, né? Então fica meio estranho. O que eu acho, e assim, o que eu acho que pode ter sido que levou eles a criarem esse plotzinho, né? É que, claramente, no final do episódio, deu a entender de que era um episódio de data comemorativa americana e eles queriam colocar uma mensagem motivacional no final dele envolvendo amizade. Então eles falaram, mano, tá, a gente quer passar uma mensagem bacana, o que, que a gente vai fazer? E aí podem ter achado essa lacuna na relação do Ted e da Robin e colocado de alguma forma ali, mas realmente foi meio que do nada, porque a gente não teve uma progressão disso. Não teve um sentimento desse. Então, fica pois esquisito. É. Fica esquisito. Você até fala ali, tá, beleza, ok. Tipo, não é tão estranho, porque eles realmente estão separados há pouco tempo. Só que fica estranho, porque momento nenhum teve isso, né? Tipo, até no episódio lá com o Gael, que ele, né, que ele vai até Robin e ele fala, ah, preciso desabafar, preciso gritar. Daí ele fica gritando sozinho lá e a Robin fica assistindo. Ali me mostrou um momento de muita amizade deles, sabe?
Exato.
Me mostrou um momento de muita amizade que eles tinham no pós-término. Tipo, você não faz isso com uma ex-namorada da qual você não é amigo. Se você fizesse isso com uma ex-namorada que você não é amigo,
pois é.
Minimamente você deveria estar indo para a delegacia, tá ligado? Então,
não, é bizarro.
Concordo também, cara. Foi meio que do nada, mas eu acho que eles estavam mais focados em querer passar uma mensagem bacana de amizade no final, o que é legal também, o que é bacana. Mas pra sentido de continuidade da série, realmente dá uma diferença.
Você comentou, Dex, que você tinha bastante história pra contar dessa coisa de amizade com ex e de Natal, sim. Porque eu concordo, eu acho que a festividade mais próxima do que é o Thanksgiving pros Estados Unidos é o nosso Natal, né?
É até perto das datas, né?
É, até próximo. Então, mas vá lá, Dex, conta alguns causos aí que você tem sobre isso. Eu fiquei curioso.
Assim, não é muito não, eu dei uma exagerada, de leve. Mas
o cara vendeu peixe errado pra galera aqui, né?
Desculpa. Marketing é
marketing. O camarão assim mesmo, tá vendendo sardinha na sala, isso é foda. Viu?
Exatamente. Não, mas o que eu ia falar é que destoa muito do... Pra mim, a relação que eles têm, e, de novo, tem muito da parte que vocês falaram do tipo, colocou do nada, assim, X, que How I Met Your Mother geralmente faz isso. Tipo, coloca um bagulho do nada, assim, e foda-se, e é isso. Tem isso, mas eu tenho 3 ex. E a primeira eu não tenho contato nenhum. Eu, tipo, nem trocar uma ideia, terminou. As outras duas eu tenho contato, até hoje. Tipo, normal, a gente troca ideia de vez em quando, a gente fala e, mano, fala coisas normais, tá ligado? E se a gente tivesse só nós dois numa mesa de bar, qualquer lugar, se tivesse só nós dois na casa dela fazendo torta. Exatamente. Não pode. Se a gente tivesse na casa delas fazendo torta, mano, a gente ia trocar uma ideia sussa, tá ligado? Não ia ser um silêncio constrangedor e não ia virar e falar, lembra daquela vez que a gente transou 7 vezes? Não, puta que pariu, né?
O Ted, meu Deus do céu.
Mano,
o Ted é foda.
Ai, caralho.
Puta que pariu o Ted, né?
Tem probleminha,
eu acho que
velho.
Essa merece um puta que pariu
esse
Ted.
Esse merece um puta que pariu o Ted.
Até tinha esquecido disso por um momento.
Até me perdi, velho, no raciocínio. Mas, tipo, a gente ia trocar ideia normal, tá ligado? Então, pra mim, foi muito estranho, muito fora. Tipo, até hoje eu jogo com a minha ex atual.
Minha ex atual é foda, né?
Tipo, a gente
essa
joga
expressão
de vez...
É, ex atual é foda.
A sua última ex.
É uma merda. É uma merda. Mas isso não sabia aí, mas como pôr isso. Mas a gente joga de vez em quando, tipo, sussa, outra a gente troca ideia e. Normal, mano. Tipo, então pra mim é estranho, tá ligado? A segunda até demorou um tempo pra eu mesmo me curar, digamos assim. Eu tive muita culpa, digamos, 70, 80% da culpa foi minha. Então levou um tempo, assim, pra eu me perdoar, digamos assim. Mas hoje a gente troca ideia sussa, assim, tipo, de boaça e... Normal, a gente boa, comemora vacinas, a gente comemora a vacina um do outro, parabenizou, ela se formou esses...
Relação de amizade, né, mano?
Então, mano, é uma coisa, sei lá, muito... É, de amizade mesmo. E mano, e os términos sempre foram muito de boa, no sentido de, óbvio, que sempre alguém vai ficar triste, se não os dois. Mas não é um negócio, tipo, se é um escroto, vai se fuder, soca a cara dele e vai se fuder, e bloqueia de tudo, tá ligado? Sempre foi um... Foram os términos conscientes do tipo, é, não dá mais, tal, tamo fudido aqui, tá ligado? Nunca foi bagulho de jogar porcelana no outro, essas porra. Então, mano, sempre mantive amizade com as pessoas. E tem uma parada que minha mãe curte falar, que é a diferença. Tem gente que gosta de coisa e tem gente que gosta de gente. Significa, por exemplo, meu pai é engenheiro, ele gosta de coisa. Ele gosta de construir ponte, pendurar quadro, reformar parede. Minha mãe é médica, ela gosta de cuidar de pessoas. E ela me rotula como um gostar de gente. Então... Mas tem uma coisa que eu odeio, é sair brigando com pessoa. Eu gosto de ter todo mundo junto, se abraçando e trocando ideia e numa surubona gigantesca. É isso, velho. A vida é isso aí. Tem que todo mundo se abraçar. Tanto mas eu gosto de ver treta, mas eu não gosto de participar de treta, porque eu acho engraçado.
É, clássico.
Não é nem
clássico.
Eu gosto da confusão, eu acho engraçado. Não é nem tipo... Vamos
tem
brigar.
Pessoas
não,
que
é,
só
tipo...
querem ver o mundo pegar fogo, né?
Exatamente. É engraçado, eu acho da hora. Mas enfim. Mas é isso, então. Tipo, eu sempre tento dar um jeito de manter a amizade, tentar manter uma relação amigável. Porque no final do dia são pessoas, cara. E é isso.
Eu acho que todo mundo aqui já passou por um momento desse de... uma possível amizade e relação de um pós-término. Antes de eu comentar do meu, eu queria que o Fefe comentasse com o dele, porque eu tenho certeza que ele já passou por isso também.
Meu amigo. Não, eu já passei algumas vezes, não recomendo pra ninguém. A minha vida tem dois extremos em relação a isso, assim. Tipo, nos relacionamentos mais sérios, mais extensos que eu tive, eu não continuo conversando com nenhuma pessoa, ninguém, assim, cortou relação 100%, vai se fuder, cada um do seu lado. Bloqueia no WhatsApp, a família me bloqueia, essa maravilha toda. Menos uma pessoa que foi Dexter.
Não, você me lembrou de uma coisa. Me lembra dessa parada de família, por favor.
Tá bom. Só vou terminar e eu já te passo isso. Menos um caso que é a Carol, minha atual namorada. A gente já teve outro relacionamento, já terminamos. E voltamos, estamos felizes,
a Carol
estamos bem.
Pra fazer isso, mano.
E tudo. Só que também é um outro caso. São as escolhas que as pessoas tomam, né, Joey? Não, mas. Eu entendo que é um caso diferente. Você tá falando de continuar a relação como amizade, não voltar o relacionamento. Mas eu não tenho isso. Por isso que eu falei que são dois extremos. Tipo, ou eu corto
ou
relações, tá ligado? Ou eu continuo namorando a pessoa com a causa da Carol. Então, tipo. Nunca aconteceu comigo. Já aconteceu com pessoas que eu fiquei, mas foi uma coisa muito mais leve, assim. Não foi igual no caso do Ted com um namoro de um ano e meio, sabe? Uma coisa mais tranquila aí. Continuei conversando com a pessoa, normal, sem problema. Mas, em geral, os meus términos ou os meus afastamentos é tipo... Sabe Velozes Furiosos, quando o Paul Walker morreu? Que era o problema da estrada? Eu e as minhas ex, assim.
Exatamente. Mas isso acho que é por causa de sentimento seu ou é porque o jeito que vocês terminaram? É por...
Ah, mano, porque eu
fiz. Ou você tem preguiça?
Não, já fiz algumas coisas erradas na vida. Já fizeram coisas erradas
no ringue de boxe,
mano,
entendeu?
E aí nunca teve.
Terminaram
nunca teve muito.
Terminaram no ringue de boxe, mano. Saíram na mão, se espancaram, andou tomar no cu e já era.
Justo. A Carol falou aqui também, porque você perguntou, né, Diego, o que ela tinha feito isso? Ela mandou aqui no chat. Eu me pergunto isso também. Passamos pelo vai se fuder e bloqueia do zap, daí voltamos a namorar. Exato.
Boa, Carol,
as coisas são
boa.
Cíclicas, eu acredito que as coisas são cíclicas. Mas, de qualquer forma, o que eu tava falando é que, assim, eu não sei, mano. Ó, vou ser bem honesto com você. E eu acho que aí tem uma coisa importante. Tanana. Momento de reflexão.
Reflexão do dia.
Essas outras pessoas com quem eu namorei ou me relacionei assim, foram pessoas que eu comecei uma interação social com elas já pensando, já querendo ter um relacionamento amoroso barra sexual com a pessoa. Eu não desenvolvi uma relação de amizade e de companheirismo antes.
Nossa, foi uma coisa. Fernando, ele não é faz essa cara pra filha mim, da mano. Puta, velho. O cara nem começa. Ele já começou. É, troca... Ele já chegou na mina assim. Mas... E aí, na mente dele, tá, quero te comer, sua gostosa. How you do? A mina falando, não, contando mano. História, ele lá, mas só processando. Pessoa... Só foda-se.
Não, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Vocês entenderam o que eu quis dizer.
Não, mas eu vou
sou
te trocar aqui. Segunda namorada foi assim.
Então, mano, acontece. Tipo, não é errado você, sabe? Você se interessar primeiro pra pessoa, enfim. E aí a relação de amizade foi surgindo durante o relacionamento. Só que uma coisa não deu certo, a outra também não deu e acabou. Sabe? É, já com a Carol foi diferente. E isso talvez seja um dos vários fatores de que a gente começou uma amizade antes, de pelo menos do meu lado, de se interessar. Tipo, senti atração pela pessoa. Eu já tinha uma amizade com ela. E nesses, sei lá, 8 anos que a gente se relaciona de uma forma ou de outra, até mais, a gente sempre continuou conversando, teve algumas pausas, como ela falou, de bloqueio no Zap, mas a relação de amizade sempre continua. Tipo, o respeito, o carinho por ela sempre continua. E aí é diferente, sabe? São coisas que simplesmente não rolou. Eu até gostaria de tipo, voltar a conversar de amizade com essas outras pessoas, mas não parece que elas têm a menor vontade também, tá ligado?
Eu acho que é muito difícil. É. Acho que é muito difícil um relacionamento dar certo já começando sem você ter amizade com a pessoa. Porque, tipo... Eu tô conversando bastante sobre isso com umas amigas minhas esses dias, cara. É, sobre essa parada de relacionamento. Cara, uma que é o seguinte. Um relacionamento nunca vai dar certo se você começa ele não sendo amigo. Você quer saber se eu tô mentindo? Cata um cara X na rua, só que porque você acha ele bonito, começa a namorar ele e vê se tenta dar certo. Muito provavelmente não vai dar. Porque você não conhece a pessoa, né? Você não sabe como é que ela é no relacionamento. Ela pode ser linda e maravilhosa, mas pode ser um espancador de mulher, quem sabe, né? Ou a mina pode ser uma gostosa, mas sei lá, pode ser que ela tenha fetiche de enfiar um taco de beisebol no teu rabo, sei lá, alguma coisa X. Pode ser muito que não dê certo.
Eu,
né,
adoro os exemplos.
Mas uma parada que a gente tava conversando bastante, mano, era que tipo, um único elemento que você goste na pessoa não é o suficiente pra manter o relacionamento de pé. Por exemplo, uma amiga minha tava falando, ah, ele era muito legal. Tipo, a pessoa era, sabe, uma pessoa legal que você gosta de conversar e trocar ideia, uma super gente boa? Só que o cara, tipo assim, ele já tinha uns 20 e tantos anos e não tinha perspectiva nenhuma de vida, né? O cara ficava até 4 da manhã jogando LOL todo dia. Quando saia pra encontrar a mina, ele saia de chinelo. A mãe dele tinha que falar pra ele botar tênis porque tava chovendo. Só umas paradas assim. E a pessoa já era... Pessoa ligada no 220, nossa, né? Já queria saber, sabia, sobre futuro, faculdade, trabalho, e o outro lá jogando LOL até 5 da manhã. Então, tipo, por mais que ele seja legal pra caramba de conversar e trocar ideia, é um elemento. O resto, a personalidade tem que bater. Se a personalidade não combina ali, não, sabe, não vai funcionar, cara. Vai ser muito difícil. Então é muito mais fácil você ter uma amizade com a pessoa, ou pelo menos conhecer ela um tempo, total, já saber como é que a pessoa é. E aí, lógico, brota um interesse mútuo ali entre vocês dois. A chance disso perpetuar e dar certo até que algum motivo vocês separem é muito maior, né?
Com certeza.
É, cara, isso
faz
razão.
Muito sentido, mano.
Tem uma razão. Só que, ao mesmo tempo, e é claro que nada é absoluto na vida, ou quase nada, pelo menos, eu lembrei agora de um caso de uma pessoa que eu fui amigo dela por muitos anos antes da gente se relacionar. Nos relacionamos, foi uma bosta, terminamos e não nos falamos mais.
Então, mas aí acho que é muito tempo.
Tem casos e casos. Hã?
Porque é muito estranho você estar amigo há muito tempo de uma pessoa e vocês começarem a namorar. É muito esquisito, porque a dinâmica muda completamente.
Depende.
Sim, não foi um namoro. Foi um...
Depende.
Uma ficada... Ó. Isso. Mas, tipo...
Entendi.
Mas aí acabou de forma...
Ah, mas aí é mais
épica,
susto.
Tá ligado? É, aí, depende pra quem, né?
Eu vou comer.
Amigo serve pra você ficar mesmo. É pra isso que serve
então, amigo. Só que essa pessoa não.
Eu vou anotar aqui, porque eu vou esquecer. Assim, porque da forma como terminou. Aqui. O primeiro.
Enfim, entendi. O que eu tô dizendo é que.
Relação.
Existem casos e casos.
Que fofinho, eu tô anotando também, olha só.
Os caras cheios das anotações.
Eu já tô anotando porque eu já esqueci
o que eu tô falando que vem na minha cabeça.
É, inclusive, eu li família aqui, lembrei do que. Eu só ia comentar uma coisa que é engraçada, porque eu tenho muita. Eu sou muito próximo da minha prima, que morou um tempo aqui na minha casa e tal. E minha mãe, porque, né, é minha mãe. E elas sempre adicionaram. Todas as minhas namoradas no Facebook, Instagram, sempre seguiram, tanto minha prima quanto minha mãe. E até casinhos de, nossa, tipo, fiquei três vezes, elas também já seguiam, adicionavam. Na verdade, geralmente, ao contrário, elas que adicionavam minha mãe e seguiam minha mãe e tudo mais, minha mãe sempre retribuiu. E esses dias, acho que foi no Dia dos Pais, a minha prima veio falar, então, Felipe, não aguento mais seguir aí sua. Aí eu falei, mas você não precisa seguir elas. Aí ela falou, não, mas é que elas seguem de volta e você começa a interagir com elas, aí você cria meio que uma amizade virtual ali, não sei o quê, mas eu não aguento mais. Então se arranja logo na vida aí, cara, que eu não aguento mais. Eu achei engraçado. Enfim, só uma curiosidade.
Eu vou comentar aqui em ordem do que a gente tá falando, porque olha só, o bom desse podcast é que a gente troca muita ideia e compartilha nossas experiências. Eu vou começar falando de relação com o ex, que foi o primeiro tópico, depois eu vou pros outros aqui que eu anotei. Cara, eu tenho só uma ex, tá? Eu não considero as outras como exes, né? Se assim eu posso dizer, porque pra mim, relacionamento de 12 anos de prédio, condomínio, não quer dizer porra nenhuma, né? Você fala, ai, tá namorando, mas... Não, você não tá.
Pediu pelo papelzinho.
Já recebemos uns
quer
desses.
Quer namorar comigo escrito.
Então, cara, eu assim, tenho uma ex só e eu não tenho contato com ela. Tipo, a gente não acabou brigado, não tretamos nem nada assim, não acabamos odiados. E poderia ter sido diferente, porque pouco tempo depois que a gente terminou, ela começou a ficar com um amigo meu. Um amigo muito próximo. E aí eles começaram a namorar e tudo mais. Só que eu acho que no mundo padrão, muitas pessoas no meu lugar ficariam, ia ficar puto com o cara, sabe, esse tipo de coisa. Só que eu não sou assim, tá? Eu não tenho esse tipo de pensamento, mano. Tipo, a gente terminou, eu não tenho mais nada a ver com ela, sabe? Cada um segue tua vida, ela faz o que ela quer. E, tipo, eu tinha carinho por ela como pessoa, né? Isso é uma coisa que não muda, né? O carinho, o respeito, e você quer ver a pessoa bem. Mesmo se não seja com você. Então, quando eu vi eles dois juntos ali, tipo, os dois estavam felizes, eu falei, mano, cara, que massa, tá ligado? Que bom que tá dando certo com outra pessoa. Tipo, é isso que aconteceu comigo. Mas aí a gente perdeu o contato. Eu mantive contato com esse meu amigo, porque ele era amigo meu já, mas com ela a gente não troca ideia nem nada. Tipo, a gente se segue lá em Instagram e tudo mais, só que não é de conversar. Um dia eu encontrei ela, reencontrei ela depois de muitos anos. Quando eu tava na Casper ainda, uma amiga, ela tava com uma amiga lá na avenida e a amiga dela queria fazer Casper. E aí eu tava no trabalho, eu saí de lá, fui lá encontrar elas. E aí a amiga queria entrar na faculdade pra ver como é que é, eu consegui levar ela lá pra dentro e tudo mais. Foi o único dia que eu revi ela assim, mas sem contato nenhum. Mas não muda a questão de, tipo, de respeito, sabe? Eu acho que isso que tem que acontecer. E um problema muito sério que eu vejo hoje em relação a ex-namorado, né? É daqueles caras escroto que fica perseguindo e fica falando, tipo, ai, você não vai namorar comigo, não vai namorar com ninguém. E muitas vezes esse cara é um psicopata. Se você faz isso e você tá me ouvindo, eu deixo aqui meus mais sinceros, vai pra casa do caralho. Sim. E vai tomar no meio do seu cu. Falando agora... eu não diria nem terapeuta, eu diria procurar um também. Psiquiatra, né? Nem psicólogo, um psiquiatra, porque você precisa de remédio. Você tem esse tipo de pensamento?
As duas coisas se ajudam.
Mano, tem que pensar que são seres humanos, pelo amor de Deus.
É ridículo, não é
seu.
Quem pensa como propriedade é ridículo.
A pessoa não é
sua. E assim, você falou no ponto de ficar com um amigo, né, Dex? Exato. Cara, eu sou o maior adepto dessa porra, mano. Eu acho que amigo tem que se pegar, mano. Amigo tem que se pegar.
Sim, é... é isso. Vamos ficar com a vacina. Né?
Porque o que funciona comigo, ah, cara, é tipo assim.
Revelações.
Eu sou muito simples com esse tipo de coisa. Eu já fiquei com amiga, só que pra mim, na minha cabeça, eu sei que existe toda uma convenção social a respeito disso. Mas na minha cabeça, se é só uma ficada ali, mano, o momento que você parou, é como se nada tivesse acontecido. A vida volta ao normal, você troca a ideia normal, pra mim é assim. Por isso que eu apoio a ideia, isso. Porque pra mim, pra minha conduta, não muda nada. Tipo, absolutamente nada, e eu sou muito sincero a respeito disso. É... eu sou tão sincero que eu já fiquei com uma amiga, assim, muito próxima em época de faculdade, em que ninguém soube disso, porque se as pessoas soubessem, ia fazer um auê. Só que a gente seguiu a nossa vida normal, de boa, tá ligado? E não mudou nada. Então, cara, amigo, se eu sou um amigo assim que você fala que é bonito e tudo mais, você fala, ah, tenho, é, isso aqui eu pegaria. Mano, vai lá, dá uns beijos e vida que segue, tá ligado? Foda-se. E assim, eu comecei a namorar com a Belly, a gente já era amigo, né? A gente já era amigo há quase 6 meses ali. E aí a gente... um dia ali se percebeu que você gostava e começamos a namorar. Simples assim. Então, cara, pegar amigo faz bem. Você tira aquela curiosidade da cabeça. Você só não pode ser... frescurento de tipo... ai, nossa, verdade. Agora vai... puta, vai ficar estranho. Mano, vai ficar estranho se você quiser que fique estranho. Ou se a amizade de vocês não for tão forte assim. Porque se for, velho... foda-se, tá ligado? E outra, tem pessoa que é ex-namorado e que continua amigo, né? Que nem o Dex falou que acontece com as duas ex dele. Mano, você viu a pessoa literalmente pelada. Não tem mais o que ficar esquisito depois disso, tá ligado? Não tem um ponto acima disso. Não tem. Sabe, você já viu a pessoa pelada e você continua sendo amigo dela? Se você consegue ser amigo de uma pessoa assim, mano, já era. Você não tem preocupação pra manter a amizade, sabe?
Nossa, velho. É engraçado que no namoro, quando você tá namorando, você conta uns bagulho bizarro, né, pro seu parceiro. E, tipo, você sabe dessas coisas que aconteceram. E não, não tem por que ficar estranho, porque você sabe de uns bagulho tenso, assim. Umas coisas estranhas. É, só o que eu queria complementar desse bagulho de pegar amigo é só tomem cuidado, que isso já aconteceu comigo também. Pra não iludir as pessoas e... mesmo que sem querer. Então, o que é importante é comunicação, como a gente sempre fala aqui também. Comuniquem, falem, abram o coração de vocês, porque vocês ficarem... porque eu já iludi, eu já... mano, vou confessar aqui, quando eu fui pro interior, eu já iludi. Foi sem querer. Foi, tipo... pra mim, a gente era amigo e tava se pegando, e pra pessoa,
eu faço
a gente
um
tava meio
com
que caminhando pra um namoro,
aqui,
tá ligado?
O que, que eu tô então... fazendo aqui,
não, Jay, não é assim,
queria...
é meu passado, cara. Ainda não
só
sou assim, mas agora
que
eu comunico.
O Vi mandou no chat que não era amor. Não era amor, era perfect illusion.
Ó, o Alan Zitos meteu uma aqui muito boa. Ficar com presente, amigos parece que o nível de intimidade de conversa sobe. Mano, é isso. Você cria muito mais intimidade com a pessoa. Depois da conversa de vocês...
verdade.
Mano, sabe que eu troco a ideia com aquela minha amiga? A gente falou, mano, é aquele dia que a gente se pegou lá, não sei o que, foi mó da hora. Tá ligado? É muito doido isso, mano. Eu lembro de uma festa que teve lá na época da faculdade, cara. Foi uma festa fantasia. Nossa, foi mó da hora. Fui de Coringa, mano. E... Eu tava ficando com uma mina lá, que eu tinha um crushzinho nela. Aí depois, sabe aquele, vou lá ficar com os meus amigos, depois a gente se encontra? Nesse meio tempo, eu fui dar uma zapeada ali pela festa, eu encontrei uma outra amiga minha, tipo, não era próxima assim, mas, tipo, ela era próxima, a gente ia junto pra faculdade, porque ela morava perto, só que ela era de outro curso, né, então a gente trocava uma ideia mais de vez em quando ali. Mas ela era amiga ainda assim. Aí, mano, já tava bem doidão. Aí cheguei nela pra ficar com ela, a gente começou a se pegar, daí no meio, mano, foi muito engraçado, ela parou assim, tipo, da gente se pegar, ela parou. Olhou pra mim e falou, mano, a gente é amigo e tá se pegando. Falei, aham. Ela, isso aqui é muito da hora. E aí voltou a me pegar, tá ligado? É isso, velho. A amizade tem que ser
tá
celebrada,
certo,
tá ligado?
É isso.
Ai, cara.
Peguem seus amigos, então, velho. A amizade envolve beijos.
Nessa festa eu perdi
transar também fortalece
Coringa,
bastante,
mano. Eu fui com a cara branca e vermelha, voltei com a cara É legal, eu tenho foto disso, eu mando pra vocês depois.
Detalhes.
Imagina quem ele beijou com o
É que depois eu voltei a ficar com aquela pra mim na laje do Ficou, tipo, até o final da festa, assim, direto, mano. Foi... É, casamos.
Casou. Mano. Nossa, teve uma vez que foi numa balada. Eu tava no terceiro ano, porque era segundo ano, quando eu tinha mudado de escola. E... Ah, eu acho que eu já contei essa história. E aí passou a faxineira e a gente começou a se pegar, tipo, uma meia-noite, assim, mais ou menos, que foi quando ela chegou mais ou menos. E aí...
Não, calma.
Eu tava pegando uma amiga. E aí...
Porque eu ia falar, mano... Não, a gente tava chegando com a pessoa que trabalha na festa, tá ligado? Stonks, mano. Você consegue ser até sem pagar, se bobear.
Mas a gente tava se pegando e... Até aí, beleza. Aí passou a faxineira e falou: vamos que já fechou tudo, já parou, já acabou alguma coisa. A gente olhou em volta e tava, tipo, tudo vazio. O DJ tava desmontando os bagulho e o dono da balada tava na porta olhando, apreciando o horizonte, porque ele tava drogadaço. E tava mó clarão já, eram 6:30 da manhã, mano. E a gente tava ali, foi estranho. Mas eu tava muito louco de álcool, né? Então não vi o tempo passando. Mas é, 6 horas beijando. Minha boca deve ter ficado um nojo.
Esse episódio tá um pouco heterotop hoje, né, mano? Falando, ah, eu peguei a minha... Eu tava bêbado.
Tá muito.
E tá a gente muito. Se pegou.
Porque quando eu peguei, eu tava louco. Tipo, gente. Como a gente...
É, cara.
Como que a gente veio cair nisso?
Não sei também. Mas como isso é culpa do vídeo que não tá aqui pra polir a gente.
É, sempre Oliver calma. Felipe lá no TikTok, agora, se você não conhece essa conta, por favor, procure ele. Porque ele é sensacional. É só você não ser o cara.
É muito bom.
Só você não ser o cara que quando vê duas minas lésbicas se pegando, você chegar no meio delas e falar: vocês topam uma participação especial? Se você não for esse cara na sua vida, mano, você tá de boa,
cara, tá ligado? É muito
pegar,
mano,
todo
é
mundo
engraçado.
Pega na vida, né? Normal. Catapimbas, meu. E por isso que fica perfeito.
Ele foi um sotaque paulistano forte, assim.
Mano, por isso que fica perfeito.
Fui lá com a mina, catapimbas, meu. Ô, Robson.
Você já viu, Dex, o que ele faz de quando o cara vai dormir com a namorada, mas a namorada tá falando que não se depilou? E ele compara a reação de um hétero com a reação de um hétero top. E é muito engraçado, mano. O cara hétero fala: mas amor, você sabe que eu não ligo pra essas coisas, não sei o que, não sei o que lá, é hétero top. Deixa eu ver isso daí. Catapimbas, meu, você virou lebisca, mano. Olha esse chumaço.
ele falou lebisca futurista, não era um bagulho assim? Que era, ele, que, mano, pior que esse erro, ele queria falar feminista, só que ele falou futurista sem querer e pegou, tá ligado? Tipo, os caras começaram a zoar e ele começou a falar.
Esse cara zoa os heterotopos numa precisão
futurista, mano, muito tão grande. Boa,
tão grande. E o sotaque paulista só melhora.
É muito engraçado. É muito engraçado.
Mano, a conta desse cara é maravilhosa.
Depois vocês me mandam isso que eu fiquei muito
abraço,
curioso,
Oliver, gente. Felipe, é claro que você não tá nos ouvindo, mas aqui tem um fã. Ai, caramba. É, bom, dois. Eu acho que de relacionamento a gente já trocou bastante ideia, mas assim, eu queria ver de vocês a questão do Thanksgiving em geral, né? A gente sempre tem bastante episódio relacionado a Thanksgiving. Eu vi esses dias mesmo no Friends aqui, passou um. É muito comum, cara. A gente já teve também no How I Met Your Mother, né, alguns episódios de Thanksgiving. O primeiro foi lá, a Lily indo visitar a família do Marshall lá em Minnesota e tudo mais, teve outros. E eu queria saber de vocês, numa visão de episódio de Thanksgiving, sem contar essa parada de relacionamento, o que vocês acharam, né, no geral? Porque, assim, eu achei a trama dele muito fraca. Thanksgiving era só um background pra eles conseguirem introduzir alguma coisa ali de extra, mas... Enfim, o que vocês acharam?
Eu acho o seguinte, eu tenho pouca experiência com sitcom, como eu sempre falo, mas, e pouca experiência com cultura americana também, cultura estadunidense. Mas, eu entendo que toda a ideia do Thanksgiving, e tá no próprio nome, é de um dia para você celebrar, para você expressar a sua gratidão para com a sua família e seus amigos e as situações boas da sua vida, etc. Thanksgiving é dar agradecimentos, né? Ação de graças é graças no sentido de agradecer e tudo. E os poucos episódios de Thanksgiving que eu assisti, tanto de How I Met Your Mother quanto de outras séries, todos tratavam desse tema. Obviamente falavam sobre ser agradecido, sobre reconhecer o papel da amizade e etc. E esse episódio faz isso, mas como o Joey falou, eu acho que ele faz isso num roteiro fraco. E eu já fiz a minha crítica aqui ao episódio. Acho que a única parte mais bonitinha, assim, que tem mais a ver com esse espírito... Deixa eu dar um soco no microfone, desculpa. Com esse espírito de Thanksgiving... É a parte final que eu falei do Marshall, que ele levanta e fala: olha, eu queria fazer um agradecimento, né, a Lily, que preparou esse jantar e a gente não participou, então desculpa, não sei o quê. No meu entender, o Thanksgiving é sobre isso. E claro que tem uma outra conotação, mas pelo menos na minha família, o Natal também é um pouco sobre isso. Quando a gente... já te contei isso aqui em outro episódio, mas quando eu era mais novo, a gente sempre ia pra casa da minha avó e reunia toda a família, conversava, trocava ideias, era esse clima gostoso, sabe? Sempre tinha, principalmente a minha avó, meu avô falava, né, de agradecer, da gente estar ali, agradecer a comida, tudo isso. Claro que com uma conotação mais religiosa, mas nesse sentido. E eu acho que o episódio, ele funciona pra isso, né? O episódio é pra mostrar esse espírito de Thanksgiving, tanto na relação do Cinco e do Bob, quanto na relação especificamente do Ted com a Robin. Só que, de novo, puta, eu achei mal feito, assim. Você vai fazer um episódio de Thanksgiving, faz igual o outro. Eu não lembro se foi de Thanksgiving de Natal, que é com a família do Ted, que ele vai, tipo, pro interior, pra família dele, e aí os amigos vão e pedem desculpa, e é um negócio super legal. Não sei. Né? Acho que era isso.
Eu acho que
tipo, é episódio muito... É, episódio muito mais legal, muito mais bem construído, e que passa muito melhor esse sentimento, esse espírito. Então... achei meia bomba. Dex.
Eu tô com vocês, mano. Assim, foi um episódio bem fraquinho nesse sentido. Mas episódio de Thanksgiving no geral, e aí incluo, sei lá, todas as séries que eu vi até hoje. No geral eu gosto porque me lembra muito Natal. E como a gente já falou no episódio de Natal aqui, o gosto de Natal, acho o Natal maravilhoso. Uma época sensacional. Então, pra mim, sempre é um episódio legal de assistir. Mesmo igual esse, que foi uma trama super fraca e super blé. Tá ligado? Então, sei lá, no geral eu gosto. O que eu acho curioso é que... são todas as séries que eu assisti que, tipo, Thanksgiving, principalmente o primeiro Thanksgiving da série, ele sempre é um caos. E, tipo, sempre tá atrasado, comida queima, não sei o quê, é sempre um caos e sempre tem alguém que faz o comentário... Ah, esse é um Thanksgiving tradicional americano. Então, eu não sei se isso é alguma coisa deles lá, que, tipo, realmente Thanksgiving é uma loucura.
Só Natal também é um pouco, né?
Que junta muita gente da família, né? Sempre tem uns tio bolsonarista, aí vocês começam a
tratar.
Então, sei lá. Mas, no geral, é um episódio que eu gosto, assim, de Thanksgiving. Eu acho... Esses episódios de comemoração especial, tipo, se tivesse um de 4 de julho, por mais que seja um... feriado típico deles e blá, eu gosto, eu acho legal, tipo, celebração.
A Mavi,
e,
ela tava com uma dúvida, cultura. Ela tá com uma dúvida aqui no chat, ela perguntou se a gente entende a piada interna do Ted e da Robin. Porque ela disse que não entende. A piada é o seguinte, Mavi, sempre que alguma pessoa perto deles fala alguma frase envolvendo a palavra major ou general, que são palavras que podem ser usadas tanto para um âmbito coloquial, quanto militar, porque essas palavras servem para, né, major e general, eles repetem
é patente,
o que a palavra,
né?
O que a pessoa patente, diz. Então, se a pessoa falar major, sei lá, qualquer coisa, major happiness, se a pessoa fala major happiness, eles vão lá, repetem major happiness e fazem o sinalzinho de continência, né? Então, sempre que alguém usa uma dessas duas palavras, eles repetem e fazem continência. Eu, sinceramente, acho uma piada completamente sem graça. Tipo, não vejo a menor graça nisso. Mas...
É tipo como se eles estivessem saudando o Major Happiness, entendeu? Eu tava tentando explicar isso no chat, mas o Joey falou muito melhor. É tipo essa brincadeira com... com militar, mas pra mim tipo, é que eu não acho Dex, que é uma parada episódio, então, assim,
que tenha muito graça ali, né? Tipo, os caras falam, ah, Major alguma coisa.
Eu tenho tipo, meus 30 tipo,
mas serviu pra mostrar a relação dos dois ali, né?
É. Mas é muito... Fala. E é legal que no final, quando eles estão limpando a casa, é... todo mundo começa a falar essa piada. Então vira um negócio do grupo. E isso é interessante, tipo, vira uma piada do grupo. Mas realmente,
acho que depois deve virar mais um bagulho que você se acostuma a fazer e se torna involuntário do que algo engraçado, né? Sabe?
É, exatamente.
Eu como tipo, detentor assim. Perdão, Fê.
Manda mal.
Eu como detentor de muitas piadas sem graças, eu corroboro com o sentimento dos dois. Mas o que eu queria mostrar de curioso, que o Fê me deu um shadezinho, é que eu servi o exército, pra quem não sabe. E eu tenho até
shade,
hoje.
Foi um...
Foi um cutucãozinho.
Um expose só, não é um shade.
Entendi. Eu queria mostrar as coisas que eu tenho do exército. Posso mostrar aqui rapidinho? Vou mostrar, foda-se.
Brandão. Ó,
meu game tag.
Olha o Brandão.
Meu game tag.
Brandão.
Pra quem não sabe, Brandão é meu sobrenome da vida real. Eu tenho meu capzinho. Que você que está vendo gravado não vai
eu
ver
devo
isso.
Devo dizer que
mas...
o Dex está de colete, luva, olha um headphone e um boné do exército. Tá uma combinação maravilhosa.
Tá bonito. Eu tenho minha braçadeira de monitor. Isso significa que eu sou cabo.
Você é cabo,
do
mano?
Eu subi de patente.
Você é cabo.
Caralho, você é cabo.
Brasileiro?
Como é que é
eu
pra
sou cabo de
na
vassoura
tomada,
do exército. Eu sabia que ia vir alguma coisa.
Então, a piada do Homem Chamado é tipo essa que o Joey fez.
É tipo
essa
que o Joey falou. Mano, mas eu vou ter um filho chamado Ulisses Santos Brandão pra ele ser o cabo USB no exército. E.
Nossa,
foi bom. E por último, eu queria mostrar uma foto que é terminantemente proibido. Se alguém vir isso do exército,
então mostra,
eu posso
mano.
Ser
então
literalmente
mostra,
preso. Isso nem não tô
não.
fazendo...
Porque se você for preso, é capaz que eu e o Fê possam ser presos também por conta dessa porra.
Não, vou mostrar
não
um pouquinho.
Não mostra não, mano. É, não mostra não, Felipe.
Não, vou mostrar um pouquinho. Vou mostrar só eu aqui. Eu só vou mostrar a minha parte.
Eu não tomo responsabilidade. Eu não conheço Felipe Brandão neste exato momento. Eu não sei quem ele é. Me colocaram neste podcast... Eu estava...
Não tem nada a ver com isso, estou sendo obrigado a estar aqui.
Não, mas eu tampei a parte que pode matar nós.
Nossa, parece o ditador da Coreia ali do teu lado, mano.
Não, é uma posição muito agradável pro...
Então, vamos voltar a falar do episódio. Eu não gosto de mexer com o exército.
É só uma curiosidade. Ah, eu não sou bolsominion, pelo amor de Deus, velho.
O Vi mandou aqui
dois
episódios pra faltar.
Se você aqui do governo, que defende o Felipe Brandão, sabe que eu e o Fernando não somos corruptos. E quem incentivou o Felipe a mostrar essa foto foi Vitor Muniz. Vitor Muniz incentivou ele. E se escondeu atrás das câmeras.
Nada tem a ver com isso.
Deixa eu deixar claro um bagulho aqui, que as pessoas low elo, como é que chama isso? Patente baixa do exército, geralmente não são bolsominion. Geralmente, tem uns maluquinhos. Mas geralmente não são. Então, isso é coisa de general escroto que... Perdão, isso é coisa de pessoas, enfim, né, de outro nível, que não faz porra nenhuma, só fica fazendo política e quer mamar nas tetas do governo,
porra.
Como diria o próprio presidente.
É, você tinha alguma outra coisa que você ia comentar, Fê? Me perdi agora.
Eu acho que depois disso, não.
Ah, desculpa, gente. Eu queria mostrar porque eu gosto de falar do meu tempo.
Mas realmente era só você e uma pessoa ali. Não tinha nada de demais, não. Tá suave.
Obrigado. Não, é que são quatro pessoas sarrando. E... Só que a gente tá de farda. E isso não pode.
Eu não servi o exército, eu não sei nem qual estado você tava. Então eu tô safezão nessa daí, velho. Eu tô safezão.
Eu também. Eu não tenho nada a ver com isso. Exército brasileiro.
Ah, não sei o que vocês estão falando.
De qualquer forma, Joey, no final do episódio,
eu tenho
um anúncio pra fazer. Um anúncio que nenhum
eu
de vocês...
Eu acho que a gente pode fazer o seguinte, eu acho que a gente pode ir para as nossas considerações finais e partir para a nossa cerimônia de encerramento com este belíssimo anúncio. O que vocês acham?
Posso só responder a Mavi, que ela perguntou porque eu posso ser preso? O exército tem um regulamento... Que inclusive é um regulamento que, tipo, eles prezam muito pela imagem do exército de hoje, porque ela foi muito manchada na ditadura militar. Então, tem algumas situações e o jeito de se portar que são terminantemente proibidos. Dá um exemplo bobo aqui. A gente, quando pega ônibus, a gente tem que ficar de pé, a gente não senta. Porque a gente sempre tem que dar preferência para as outras pessoas. Porque, teoricamente, enquanto fardados, a gente sempre está em duty. Sempre está em ação. Em
serviço.
Serviço, isso, obrigado. É, então tá, tem que estar sempre pronto. Tipo, a gente não pode tirar o coturno, por exemplo. Então a gente tem que estar sempre, tipo, fardado perfeitamente. E uma dessas coisas é a posição que você se mostra nas redes sociais. Tipo, tem muito cara do exército que nem tem rede social justamente por causa disso. Mas se você tira numa pose zoada, se você tira numa pose que faz gracinha, os caras te prendem em real, mano. Eu lembro que eu tirei uma foto numa dos eventos que tinha lá, e era foto toda zoada, zoando mesmo, de fardo, dentro do quartel, inclusive. E aí o subtenente, a gente chamava de subão, ele me ligou e falou: Brandão, você tira agora essa foto. Falou, puta, você tira agora essa foto, porque senão a gente vai ter que atuar você, e aí você vai ter que ficar preso, e aí vai ser mó trama, mó rolo, vou ter que falar com os meus supervisores, caralho, não sei o quê, tira lá, porque senão vai dar merda. Aí eu falei, é nóis, né? E no fim... Mas a gente tem... É que eu não posso falar em live, mas a gente fez tanta...
É que eu acho que assim, que também, pariu, depois, velho, da que... ditadura, mano. Depois da ditadura, tinha que sair sarrando em tudo quanto é lugar também, mano. Ah, tomar no cu. Puta época de babaca que foi a ditadura, velho.
Sobre o encerramento do episódio, Joey, eu não tenho mais nada pra falar. Acho que...
Eu também não.
A gente discutiu bastante sobre os temas principais. E eu só espero que esse negócio de Ted e Robin aí volta, não volta esse ano. Mas
eu tô falando que o Fê,
logo ele... essa porra, acaba... mais.
O Fê não... O Fê não vai gostar tanto de High Match and Mother assim, cara. Tem muita coisa pra acontecer ainda, velho. Com o caminhar que o Fê tá indo com os episódios.
Ah, mas... Não, mas na moral, mano, esse negócio do Ted e Robin é muito... Tipo, é chato, é repetitivo, é mal construído no episódio e meio que não leva a lugar nenhum, eu acho, pelo menos por enquanto.
Então a gente pode ir pra esse misterioso anúncio, Fê. O que, que você tem a nos dizer?
Lá vem. Fala de mim.
Estão todos sentados, todas sentadas ou deitadas.
Eu, tá grávido.
Por livre e espontânea vontade, nem foi nem pressão. Livres não tendo vontade. Comecei a assistir Friends. Estou assistindo. Aproveitando as minhas férias do mestrado agora para assistir Friends com a Carol, minha namorada. Estamos ainda no comecinho da primeira temporada. Acho que eu vi hoje episódio 4 ou 5 só. E estou vendo, tá? Então, Joey, a gente tinha feito um combinado na semana passada, então jogue The Last of Us, que eu estou vendo Friends. Mas não foi por isso não, tá? É que eu comecei a ver mesmo, porque a gente estava conversando um dia sobre Friends, sobre séries, aí ela perguntou, você quer assistir? Eu falei, vamos ver qual é que é. Aí eu vi um, dois, eu falei, pô, legal. Aí no outro dia, vamos ver de novo? Aí foi indo, aí a gente tá no...
Tamo nossa, assim aí, vamos, né? Esse ela já vamos viu. Ver de novo eu senti positivamente.
Ela já viu, tá assistindo comigo, que eu tô vendo pela primeira vez, e por enquanto tô achando divertido.
Cara, só do fato de você não ter expectativa de um título de série, já muda completamente sua experiência. Porque é um sitcom que não existe episódio filler.
Pois é.
E eu sei que você não gosta de episódio filler, porque cada episódio é um episódio, não tem essa de ser filler, tá ligado? Então só por isso já tira uma barra bem pesada.
É. Não, então, bem interessante mesmo. Depois a gente conversa sobre isso mais pra frente, a gente pode fazer algum especial, sei lá, a gente combina alguma coisa, mas bacana. Tô achando divertido. E por de tanto vocês insistirem e falarem, mas por enquanto eu tô gostando. Tipo, não é, vocês estão me obrigando a ver, não é isso. Vocês me incentivaram, então achei bem legal. E o Vi falou aqui, a gente precisa conversar sobre... Euforia, vou falar em português mesmo, que é uma série que eu assisti da HBO, excepcional, muito, muito boa. Fica aí também a recomendação extra pra quem não assistiu, Euforia. Saiba que é uma série bem pesada, com temas muito pesados e mostra tudo de forma muito pesada, então assista a sua própria descrição, mas... Vale a pena, que eu vi mencionou aqui, realmente. Eu assisti com... Eu fui assistindo e falando com ele, falando, não acredito que isso aconteceu, meu
cara,
Deus, olha essa
legal,
cena
velho.
Que ele já tinha visto. gente foi conversando.
Vai vendo, sem compromisso.
Mas
aí.
Enfim, estou muito vendo bom. Friends.
Eu voltei
Friends.
A ver de novo.
Amém.
Por conta do HBO Max, né? Que não tinha Friends no stream há muito tempo. Eu voltei, sei lá, faz uma semana e eu já tô. Eu comecei pela quinta temporada, que é uma que eu gosto muito, eu já tô na metade da sexta. Não dá, cara.
Eu tô entrando na nona hoje.
Você tem uma noção, Fê? Eu não tô zoando, cara. Eu assisti
Friends quando acabar.
Eu não tô zoando quando eu uso a palavra literalmente, tá? Eu tô sendo realmente muito transparente. Foi de 2015 até o começo de 2020. 2020. De 2015 até o começo de 2020, literalmente toda noite antes de dormir. Eu não sei quantas vezes eu já vi a série inteira.
Caraca, tipo, mano.
Chegou uma hora que eu perdi a conta, assim, e não tô zoando. Eu contava, porque eu falava, essa daqui é a sétima, décima quinta, vigésima. Chegou uma hora que eu perdi a conta, velho. Eu perdi a conta. E eu não enjoo de nenhum episódio.
Mano, como nenhum. Assim, velho?
É. É muito doido. E agora eu voltei a ver, depois de que um ano e pouco, mano. Nossa, muito bom. Mas que bom, fiquei feliz com isso daí, cara.
É, eu sabia que vocês iam
melhor
gostar.
Melhor ainda...
Ó, eu gostaria de começar a jogar esse final de semana, mas eu não vou conseguir. Mas na semana que vem eu vou tentar me programar com os vídeos do canal, vou tentar encaixar um tempinho ali pra começar a jogar, assim. Ah, então tem que ser em final de semana. Então no final de semana que vem vai rolar a primeira stream lá no nosso Discordzinho com o The Last of Us, beleza? Pô, mas não, não.
Porra,
não,
sim, mano. Divulga pra nós que a gente
consegue. É no Play 4, como que eu vou passar no Discord, mano?
Não, o Joey falou que tem um jeito de ser com o Joey, ó. O Caio falou que tem um jeito de você streamar lá. Direto pelo Play.
Bom, veremos. Parece que
não tem delay, os caralho, vai direto.
Pra outro assunto. A gente pode ir para as nossas recomendações, então. O que vocês têm para recomendar para esse nosso vasto público multiglobal, meus queridos?
Vai lá, Dex.
Ixi, aí lagou, mano.
Então vai lá, Fê, enquanto o Dex pensa.
Quer que eu fale? Eu já tenho a minha.
Por favor.
A minha vai ser meio roubado, porque porque eu já falei no começo, mas enfim, vou deixar aqui na sessão especial, que é vacinem-se. Se informem sobre a vacinação na cidade de vocês, vão até o posto de saúde, defendam o nosso sistema público de saúde e se vacinem, pelo amor de Deus.
Estamos tão perto, né? Estamos tão perto, só que ainda assim, pouco mais de 20% da população do Brasil foi vacinada, então... Eu sei que rolou um atraso aí no calendário, mas tem muito idoso que não foi tomar a segunda dose, tem muita gente que não foi tomar a segunda dose, tem muita gente que não vai tomar a primeira porque não sabe nem se já pode. Então, cara, é um assunto sério a pandemia, velho. Toma essa porra dessa vacina, você não vai virar jacaré, não. O máximo que vai acontecer com você é você ficar mais inteligente por não dar palavra ao nosso jumento que tá ocupando o espaço de presidência hoje, tá? Então, eu te garanto que se você tomar a vacina um pouco mais inteligente, você vai ficar automaticamente.
Boa. Vou recomendar duas coisas. A primeira é um show que saiu ontem, eu acho.
Ah, deve falar de uma banda
que estou completamente viciado e ouvindo literalmente em looping.
Não aguento mais.
É um show do Maneskin.
Eu não consigo levar essa banda a sério porque o nome deles lembra Manequim, velho.
Lembra Manequim
o nome dele.
Sim,
é a primeira vez que
tem aquele acento esquisito naquela letra lá.
Jogo.
Não sei.
Eu vou chamar de Manequim.
É, no A, tem uma bolinha em cima do A. Mas pense que a tradução é Luz do Luar. Então é muito profundo.
Eu prefiro
Manequim. Dinamarquês. Vamos tomar no cu. Eles fizeram um show na Alemanha pelo One Live, que não sei se é uma rádio, enfim. E a minha segunda recomendação que faz... Como é que é? Faz sentido. Se você gosta, ou se você tem vontade, experimente aprender um instrumento, tocar um instrumento. Ajuda muito nas suas sinapses mentais e conexões mentais, inteligência e criatividade e tudo isso. Mano, tenta aprender alguma coisa, instrumentos que seja, sei lá, até mais barato se você não tem tanta possibilidade, oportunidade, condição, enfim. Tem violão que é bem baratinho, aí o Fê pode me falar melhor, mas pelo que eu sei tem uns violões...
Você consegue comprar usado também,
então,
né, mano?
Experimente, dê uma chance à música. Consegue comprar usado, exato. E não necessariamente rock ou Maneskin que eu tô falando, mas tipo, qualquer música que você goste, com certeza você gosta de uma... Pode ser funk, mano, mas faça alguma coisa. É muito importante pro Total. Ser humano e é um tipo de terapia. Total. Aprendi com a minha psicóloga.
Eu queria muito aprender
a tocar
piano,
terapia,
velho.
É música. Então...
Nossa, eu queria muito tocar piano.
Faça o instrumento. Eu tô fazendo aula de piano, Joey. É maravilhoso, é lindo. É difícil para um caralho, mas é muito bonito. Muito louco.
Bom, maravilhoso. Eu tenho duas recomendações hoje também. Eu vou recomendar primeiro um canal do YouTube, que não é o Mandalore, tá? Hoje é um canal diferente. Já recomendei muito esse tal de Mandalore. Não, é um canal de um gringo que chama Goonie Googles. Esse gringo, ele faz, tipo, reactions, né? Ele assiste um filme e faz uma reaction. Mas ele é um jovem americano negro. E ele fez vídeos reagindo a produtos brasileiros. E foi muito legal ver ele reagindo, porque ele fez reação à Cidade de Deus, à Tropa de Elite e algumas músicas do Racionais também, do Tim Maia. Então, tipo, por exemplo, ele reagindo ao hip hop do Racionais é muito da hora, porque o cara entende muito do que o Mano Brown tá falando, por ser de uma realidade parecida mesmo, de países diferentes. Mas o bacana é o cara catar a mensagem do Mano Brown, entender a poesia e o que ele tá querendo dizer e fazer uma relação disso com a realidade dele dos Estados Unidos, mano. Então, puta, eu achei a reação desse cara incrível. E ele é um cara de que tem a consciência de que Estados Unidos é Estados Unidos e a gente é América também. Então, eu já me inscrevi. Quando ele soltou essa frase, eu me inscrevi no canal dele, mano. Eu já tava gostando dos vídeos. Quando ele falou isso, eu falei, cara, esse maluco merece minha inscrição. Então, Goonie Googles, o cara tem umas reactions bem maneiras mesmo, recomendo. E, cara, a minha segunda recomendação é o novo filme do Esquadrão Suicida. Eu ainda não vi, mas eu tô doido pra ver e eu quero que todo mundo veja junto comigo, porque eu estou muito hypado. Eu acho que vou ver nesse fim de semana. E você consegue assistir ele de maneiras legais, sem ter que precisar ir ao cinema, direto no HBO Max. Ele ainda não tem no catálogo brasileiro do HBO Max, ele tem no catálogo americano, mas se você é assinante da plataforma, você consegue acessar o catálogo americano usando um VPN, tá? E VPN são ferramentas legais que te permite legalmente acessar o catálogo gringo, tá? Então você consegue assistir. O filme eu recomendo porque, ai, com certeza tá maravilhoso. E é isso. Fefe, você quer comunicar rapidamente como as pessoas podem entrar em contato com a gente, se eles quiserem?
Com certeza. Caso você queira interagir conosco, além da Twitch, onde nós streamamos toda quinta-feira, às 8 da noite, em twitch.tv/depoisdasduas, escrito por extenso, você também pode nos mandar um e-mail para depoisdasduas, escrito por extenso também, eu acho, me perdi, .podcast@gmail.com, nos procurar no Twitter e ou no Instagram, em @dd2algarismopod, no YouTube também, depois das duas podcast, você deve achar. E vai estar o link aqui embaixo e nas nossas redes sociais privadas. Tá? Então mande mensagem pra gente, nós adoramos interagir com vocês e também olhem aqui na live para ver a gente falando besteira ao vivo.
Recados dados, episódio discutido. Quero agradecer muito aqui a presença de todo mundo que estava aqui no chat, foi muito divertido. Agradecer a presença de você que está nos ouvindo aí no podcast, e fazer o convite, é claro, reiterando o que o Fefe disse, se você quiser, nossas lives de gravação toda quinta-feira, às 8 horas da noite, na Twitch. Link tá aqui na descrição. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês, e a gente se vê na semana que vem.